Eu me chamo Suzana, sou professora de Sociologia no Magistério Estadual de Santa Catarina. Estou há quase 10 anos já em sala de aula. Estou também, no momento, junto com o Dani, né, na direção do CINTE Regional Florianópolis. Eu estou na pasta de comunicação, o Dani na coordenação. E, bom, o que a gente tem visto, né, desde o ano passado são. Mas eu posso, infelizmente, dizer que a gente tem vivido a nível de Brasil. Tem sido uma sequência de absurdos, e em Santa Catarina a gente vinha com alguma coerência, alguma responsabilidade, tratando da pandemia com alguma responsabilidade, né? E parece que tudo isso foi embora. A gente teve temos um ano cravado de pandemia, né? Um ano atrás o estado estava suspendendo as aulas presenciais no estado, né? E decretando lockdown, que foi o que nos assegurou uma certa tranquilidade no que diz respeito à situação hospitalar do estado, né? Até ali, o fim do ano, né? Com o fim do ano, parece que a gente esqueceu que estamos em pandemia e resolvemos, enquanto sociedade, abrir mão de toda a mínima garantia de sobrevida diante do cenário que nos encontramos. O governo decidiu ignorar o vírus, a população, boa parte, né? Já que o governo ignora, por que que a população não vai ignorar, né? E aí teve festa, teve balada, Santa Catarina protagonizou festas macabras, eu não consigo ver nenhuma festa hoje com ar de alegria, para mim é reunião de gente que está ali abraçando a morte, né? E a consequência de todos os aglomeros, de toda a falta de política de Estado para controle da pandemia, resulta no caos, no absoluto caos sanitário que estamos vivendo hoje. Não é possível que um estado do tamanho de Santa Catarina tenha mais mortos pela Covid que a China. Não é razoável que tenhamos mais de 400 pessoas esperando leito de hospital. Não é razoável que vejamos escolha de Sofia nos hospitais da nossa cidade. Falo isso com base em depoimentos de amigos. Eu tenho uma amiga professora, o sogro foi desenganado pelos médicos, porque precisavam do leito dele para outro paciente. Isso no Hospital Imperial de Caridade, gente. Eu não estou falando a realidade de Manaus, eu estou falando a realidade de Florianópolis, né? Então, o que está acontecendo é muito grave, e a gente vê do Estado, né, do governo do Estado, criar mais leitos, e criar mais leitos, e criar mais leitos. É claro que os 400 e tantos que estão esperando leito precisam do quê? De leito. Mas a sociedade precisa fazer aquilo que é necessário, por mais doído que seja, nesse momento. Não é possível que a gente volte às aulas com escolas relatando à coordenadoria quase 50 alunos infectados em 4 semanas. 50 alunos. Se cada aluno, e eu vou citar com fontes, né? Escola Francisco Tolentino, aqui no Centro Histórico de São José. 46, 48 alunos infectados, professores infectados, professores que foram intubados. Não é possível que a gente tenha acordo que alguns vão ter que morrer para que abramos as escolas. Quem vai dar aula se estivermos intubados? Né? Então, a situação que a gente vive hoje é grave, é fruto de extrema irresponsabilidade ou uma deliberada política genocida. Porque o que a gente está vivendo hoje é o caos, os hospitais estão lotados, a Lei 18.032, de dezembro do ano passado, que coloca a educação como atividade essencial, não coloca a vida dos educadores como essencial, não coloca a vida da comunidade escolar como essencial, banaliza a vida. Estamos banalizando a vida, e com a carestia da vida material, a coisa mais barata tem sido a vida humana, né? Porque o argumento geral é de que a economia não pode parar, mas a economia está parando porque as pessoas estão morrendo. É isso que a gente precisa entender. O momento é absolutamente o mais grave desde o começo da pandemia, eu não tenho dúvidas. Nunca tivemos 400 pessoas esperando o hospital, gente. Nunca tivemos 400 pessoas esperando o hospital. 400 pessoas é quase o meu número de alunos em uma das escolas que eu trabalho. É quase o total de alunos de uma das escolas que eu trabalho. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Tem morrido centenas por dia. Isso é uma loucura. Naturalizar isso é um delírio que nenhum de nós aqui pode ter acordo. Então, esse caos hospitalar, o momento que a gente está, nada disso justifica que o decreto que coloca a educação como atividade essencial siga em vigor, a Lei 18.032, né? Não adianta uma lei com um plancon, né? Todo mundo fala, mas tem um plancon. O plancon não é para um estado com 400 pessoas esperando leito de UTI. O plancon é para uma outra situação. O plancon serve para o nosso retorno quando tivermos segurança para o retorno, né? Não é agora. O retorno, não tenhamos a ilusão de que mesmo vacinados, que quando vacinados a pandemia vai embora. Não podemos ter essa ilusão. Esse vírus estará entre nós por algum tempo ainda. E é preciso sim que se tenha um plancon para que a gente possa voltar em segurança quando imunizados, não antes, né?
Dentro da escola, Marta, é que existe uma outra realidade, né? Diferente daquela que vem sendo defendida, né? Inclusive aí por segmentos da sociedade bastante influentes, né? E que tem negado, né? Reiteradamente, o perigo que são as escolas hoje, né? Primeiro, tu colocou bem, né, Marta? A gente deveria, para as escolas estarem abertas, né, Marta, ter testagem. Por quê? As escolas são espaços que circulam muitas pessoas e que concentram muitas pessoas. E mesmo, como a Suzana lembrou algumas vezes, né, com os planos de contingência, que determinavam o número máximo de estudantes por escola, tem escolas aí com 3 mil estudantes matriculados. Então, se fosse metade desses estudantes, 1.500 estariam nas escolas, né, frequentando aquele espaço. É muita gente, né, para a situação que a gente vive hoje. A
É o
gente não
número de
tem
mortes de um
testagem.
dia, né?
Pois é, entendeu? É exatamente, mano. Então, a gente tem uma política de concentrar pessoas dentro das escolas, mas nós não temos testagem. Então, a gente não sabe quem entra e quem sai da escola, Marta, doente ou não, né? E aí, os plancons, nesses mais ou menos 30 dias, né, Marta, de retorno das aulas presenciais, né, a gente tem que deixar claro que as aulas poderiam estar acontecendo apenas de forma remota, mas o governo do estado e alguns municípios, né, insistiram no retorno às aulas presenciais. Então, nesses mais ou menos 30 dias, nós já tivemos um número grande de professores infectados. A Suzana acabou de colocar aí, né? Nós tivemos um número muito grande de estudantes infectados e nós já tivemos óbitos de profissionais da educação, né? Então, a cada semana chega uma notícia para nós de algum professor que faleceu ou parente de professor que estava fazendo isolamento e que faleceu, e muito provavelmente porque teve contato com aquele professor que está circulando na escola
Contaminação
e que.
cruzada, né?
Exatamente, Marta, é isso que está colocado. E o pior, Marta, a gente não consegue nem dizer para o governo do estado: olha só o que está acontecendo, porque ele se eximiu da responsabilidade quando ele não fez a testagem nas escolas. Então ele lavou as mãos dele, né? E disse: olha, a gente não sabe se ele foi contaminado na escola, mas nós que estamos na escola sabemos, porque a gente está vendo o que está acontecendo lá.
Esse decreto, ele tem a duração de uma semana, pode vir a ser prorrogado, mas por enquanto é uma semana. Só para colocar para os profissionais, não há. A Secretaria de Educação lançou uma nota dizendo que a greve é ilegal e tal. Não há possibilidade da Secretaria de Educação decretar uma greve ilegal, não cabe à sede decretar uma greve ilegal, cabe à Justiça. E a Justiça ainda não se manifestou contra a greve, tá? Então, é importante colocar isso para que a comunidade tenha, no primeiro, para que os pais e mães entendam que essa greve não tem o intuito de interrupção das atividades didáticas e pedagógicas, né? Elas continuam nos formatos e pelas plataformas já de 2020. E para os profissionais que estão inseguros, esta greve é legal. O assédio e a ameaça das direções da Secretaria de Educação é padrão. Todo movimento grevista, seja por quaisquer motivos, sempre vem a ameaça, sempre vem a represália. Mas, legalmente falando, juridicamente falando, a greve do magistério é uma greve legal, não há manifestação da justiça ilegal, e por ser uma greve sanitária num contexto de pandemia, como tu muito bem colocaste, ela é mais legal ainda, né? A gente tem jurisprudência do Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, perdão, do TST, né? Colocando justamente isso, que por se tratar de, quando se trata de uma greve sanitária, posto que é uma greve por condições de vida, né? Por risco de vida, ela é ainda mais legal, né? Abre-se mão de alguns protocolos das greves corporativas, digamos assim. Então, o momento exige isso, né? É uma greve legal, sim. O movimento, ele é legítimo. E outra, né? Muitos são os interesses em torno da educação, manter fechadas as escolas, manter abertas as escolas, mas eu tenho certeza que, como tu disseste, pensando coletivamente, há um único interesse: estarmos imunes ao vírus para podermos retornar presencialmente. Esse é o interesse de todo mundo. Dos pais que querem as escolas abertas, das mães, dos responsáveis, dos professores, das direções, da própria Secretaria de Educação e do governo. Esse movimento grevista, essa greve, também é, então, uma forma de dizer que temos acordo com isso, mas que precisamos, uma forma urgente e legítima de pressionar as autoridades para que façam aquilo que lhes cabe. Não queremos apenas leitos hospitalares, não é apenas leito hospitalar que Santa Catarina precisa. Santa Catarina precisa de uma política séria e responsável de imunização da população. Não é possível que o mundo inteiro entenda a importância da vacina e aqui, mesmo não vacinados, achemos que seja prudente, né? A gente acha que seja prudente retornar às atividades presenciais. Então, dentro da ideia de que é necessário pensar no melhor para a coletividade, para além dos interesses individuais, temos que entender que, a despeito de todos os prejuízos intelectuais, pedagógicos, psicológicos, desse momento, né, de isolamento, a gente está um ano praticamente dentro de casa, mais de um ano já, né? É imprescindível que a gente entenda que precisamos de uma política séria de vacinação. A gente precisa que o governo do estado e as prefeituras façam o seu papel, assim como o governo federal, né?